Muito obrigado pela sua disponibilidade. Gostava de perguntar se este investimento nos oceanos e no clima não vai certamente ser colocado em segundo plano face à discussão toda de defesa e segurança que a União Europeia tem neste momento.
Não pode e não deve. Não pode porque se trata de uma questão essencial para a sobrevivência da humanidade e, em segundo lugar, quando falamos em defesa, falamos de uma parte da questão da segurança. E a segurança climática engloba tudo. Tem que ser uma prioridade, é uma prioridade que não pode ficar esquecida por estas emergências dos conflitos armados neste momento.
Nem sequer a questão da coesão, que é uma questão que muita gente se levanta, a possibilidade de questões sociais, da Europa social, poder ficar para trás.
Bom, se nós queremos manter a coesão das nossas sociedades, é absolutamente essencial para a nossa segurança e para a nossa defesa. Essa ideia de que é necessário escolher entre investir em defesa e investir em coesão social é uma escolha errada. Nós temos que reforçar a coesão social para ter capacidade de sustentar a nossa defesa coletiva, para que as sociedades tenham energia, força, determinação para enfrentar os desafios da defesa. E é por isso que as primeiras medidas apresentadas pela Comissão Europeia visam precisamente dar margem orçamental para os Estados poderem investir mais em defesa sem terem de sacrificar outros investimentos. Foi por isso que se criou, que aplicaram a cláusula de escape do Pacto de Estabilidade, e foi por isso que se lançou este programa SAFE, que, no fundo, permite dar aos Estados 150 mil milhões de euros para poderem investir no setor da defesa, sem terem de sacrificar os investimentos que têm que continuar a fazer, para termos uma melhor educação, serviços nacionais de saúde fortes, um sistema de segurança social que garanta todos perante as incertezas da vida, e, portanto, isso é o coração do nosso modelo social, que tem que ser preservado, e é mesmo para a defesa desse modelo social que nós temos de garantir a necessária defesa.
No seu discurso vi uma referência muito interessante ao facto da Europa ter como, digamos, a meta o oceano e como objetivo muito menos do que ir a Marte ou que ir à Lua. Eu percebo eventualmente onde quer chegar desse ponto de vista, mas quem fala em Marte e Lua também fala no Ártico, que é um oceano, curiosamente. Viu com preocupação estas idas norte-americanas ao Ártico? Desse ponto de vista, a União Europeia não tem que se preocupar?
Não, quer o Ártico, quer o Antártico, são dois elementos fundamentais. São duas componentes essenciais do oceano, fundamentais para a estabilização climática, e um dos piores indicadores do impacto das alterações climáticas é o desgelo constante, que tem contribuído para a elevação do nível das águas do mar, o que põe em risco pequenos estados, como as ilhas do Pacífico e das Caraíbas, como põe em risco as zonas costeiras. E num país como Portugal, nós sabemos que já perdemos vários quilómetros quadrados de costa devido ao desgaste produzido pela elevação das águas do mar. Portanto, essa é uma questão absolutamente crítica, a preservação do Antártico e do Ártico, e obviamente é uma preocupação acrescida estes novos interesses, estas novas pressões para a exploração dos recursos naturais do Ártico, e é uma das razões pela qual defendemos que deve haver uma pausa na exploração dos recursos naturais, quer dos fundos marinhos, quer também dos polos, porque é necessário estabilizar os polos para garantir a proteção dos oceanos e a segurança das populações ribeirinhas em todo o mundo.
Não é uma preocupação geoestratégica esta questão da Groenlândia, nomeadamente?
Não, pois há uma outra dimensão, que é aí que quero chegar também, respondo com franqueza. A Groenlândia é uma parte do território da Dinamarca e o princípio de integridade territorial tem que ser preservada onde quer que seja. Tem que ser preservada na Ucrânia, tem que ser preservada na República Democrática do Congo, e eu permito que me diga, por maioria de razão, tem que ser preservada num Estado membro da União Europeia. Portanto, a União Europeia nunca poderá conformar-se com qualquer tipo de ameaça sobre a integridade territorial de um Estado membro, designadamente, neste caso, da Dinamarca.
Deste ponto de vista, o Atlântico, e vi que fez também uma referência à grande zona económica exclusiva da União Europeia, também muito, também, por graças contributo a português, não isso. É? Desse ponto de vista, percebi que quis marcar essa referência. Tem uma desvalorização do Atlântico? Como é que geoestrategicamente pensa a Europa na sua fachada atlântica, que tanto nos preocupa?
Bom, todos, quando olhamos para a economia azul, verificamos que grande parte do Atlântico, que o Atlântico é uma parte central da economia azul. É pelo Atlântico e pelas rotas do Atlântico que passa grande parte do comércio internacional e, portanto, não, é, não vale a pena olhar para o que é que se passa no Mar Vermelho ou o que é que se passa no Canal do Panamá sem olhar para o Atlântico, porque a importância estratégica, quer do Canal do Panamá, quer do Canal do Suez, é precisamente que são as vias de ligação do Atlântico a tudo o resto. Para além da grande rota do Cabo, que tivemos a oportunidade de abrir. Mas essa é uma questão central, essa é a importância do, do Atlântico. Foi a partir do Atlântico, no fundo, fomos descobrindo e reencontrando o mundo. E quando há pouco fiz a referência da necessidade de nos focarmos no oceano, é que nós, a humanidade utilizou muitas vezes os oceanos para nos encontrarmos uns aos outros, para nos descobrirmos uns aos outros, mas a verdade é que temos muito por descobrir ainda nos oceanos. E esse aumento do conhecimento sobre os oceanos é absolutamente crítico. É crítico para a gestão climática, é crítico também para o futuro da nossa economia e da nossa sobrevivência. E quando defendemos que haja uma moratória na exploração dos fundos marinhos, até durante 10 anos, ou pelo menos até que haja conhecimento suficiente. E há muito por descobrir nos oceanos. E essa é, o grande, é a parte extraordinária, é que utilizamos tantas vezes os oceanos para descobrir. Já fomos à Lua, estamos a ir a Marte, mas ainda não conhecemos suficientemente o oceano e, enfim, a minha geração ficou, foi a primeira a ficar de boca aberta quando viu a foto tirada do espaço e descobriu que, afinal, a Terra era azul. E isso foi a primeira grande surpresa. E, de facto, este é um planeta azul e temos que o saber preservar.
Só uma última pergunta. Essa unanimidade que provavelmente encontra na questão do oceano ou até do clima, não a tem encontrado na questão do, da Ucrânia e tem sublinhado a União a 26. É uma inevitabilidade a questão da União a 26 e o que fazer ao 27º como Presidente do Conselho Europeu?
Bom, em primeiro lugar, quando há 26 de um lado e um do outro, não há propriamente uma divisão, há um que está isolado. Segundo lugar, a divisão não é uma divisão sobre a Ucrânia, é uma divisão de qual é a melhor forma de chegar mais rapidamente à paz na Ucrânia. Os 26, a União Europeia acredita que a melhor forma de chegar à paz é apoiar a Ucrânia para que a Ucrânia não tenha de capitular, porque a paz não pode ser a paz da rendição, não pode ser a paz dos cemitérios, tem que ser uma paz justa e uma paz duradoura. E por outro lado, acreditamos que é dando força à Ucrânia para que a Ucrânia possa estar na melhor posição de força para poder negociar. A Hungria tem uma posição diversa e isolada.
Muito obrigado.
Muito obrigado.